Eu sou, eu assim, com todas as vênias possíveis ao autor e ao relator, sou daqueles que me alinho com o senador Pedro Simon, que vai ser difícil votar com contra o professor Pedro Taques. Mas tem duas concepções aqui, claramente debatidas ao longo dessa concepção que vem desde a Revolução Francesa. É a concepção democrático-liberal versus a concepção democrático-republicana. Eu me alinho na segunda, na concepção democrático-republicana, do voto como uma função dever. E, por isso, sou, por concepção, caudatário da compreensão do voto como um direito dever do cidadão. E também tem, eu quero me concordar com o que disse aqui o senador Ricardo Ferraço, hoje, na prática, é facultativo, é assim. Quanto é que paga se não votar? R$3? R$2?
R$1, justificar. R$1,05 a R$3,51.
Ou seja, na prática é facultativo. Só que tem um efeito psicológico. Olha, vota se não paga multa. É esse efeito psicológico que se argue. Porque é esse efeito psicológico que leva ao debate. Esse efeito psicológico que está na natureza do debate do brasileiro. Tem algumas coisas que mobiliza, como se mobiliza no Brasil. Aliás, o Brasil é um daqueles países que tem três coisas que só se mobiliza no Brasil: carnaval, futebol e eleição. O brasileiro, por natureza, gosta de eleição. Pois é, o brasileiro, por natureza, gosta de eleição, participa de eleição. Esse efeito psicológico, que na prática, por menos que seja a multa a ser paga, mas esse efeito psicológico é necessário ter. Porque esse efeito psicológico impõe, esse efeito psicológico impõe a necessidade da participação. Mas é uma imposição que é também democrática. É uma imposição da necessidade de responsabilidade. Porque vejamos, eu quero utilizar aqui uma frase que não é minha, é de Frei Beto. Frei Beto, num conhecido artigo, diz o seguinte: no dia em que pagar imposto também for facultativo, eu defenderei o voto facultativo. Mas é verdade, a comparação é exatamente essa. Por que se deve sustentar? Por quê? Porque sustentar economicamente a máquina do Estado, porque se quem se deve sustentar economicamente a máquina do Estado não deve decidir quem ocupa. Porque a gente deve sustentar economicamente, porque nós devemos sustentar economicamente a máquina do Estado, deve ser obrigatório. Então, é obrigatório sustentar economicamente a máquina do Estado. Decidir quem ocupa a máquina do Estado, não é obrigatório. Ora, tornemos facultativo também o tributo.
Senador,
tornemos facultativo o imposto.
Me permita.
Senador Magno Malta, maior prazer.
Você estava aqui quando eu falei, eu disse que as manifestações das ruas, a legitimidade é porque eles votaram. Porque quem não votou, claro, não participou do processo, tem que cobrar nada de ninguém. Você mandou quem para cá com o seu voto? Você mandou quem? Se você não mandou ninguém para cá, você vai cobrar o quê de quem? Então é o voto que dá legitimidade para que você possa cobrar.
Sim, o cidadão, ele é cidadão independente de votar. Ele tem direito a se manifestar, senhores.
Senador.
Se bem que na Constituição.
Ainda 2 minutos.
Se bem, já concluindo, senador Vital. Presidente, senador Vital do Rego. Se bem que na Constituição, a definição de cidadão vai a partir daquele que tem a capacidade e o exercício de votar.
Me permita uma
meu
parte.
Querido professor.
O senhor deve ter faltado essa aula. A Constituição estabelece dois tipos de cidadãos: o cidadão em sentido amplo, aquele que tem direitos e deveres, está no artigo 1º, exerce os direitos inerentes à cidadania. E cidadão em sentido restrito, aquele que é nacional e exerce direitos políticos. Portanto, o cidadão mais importante não é aquele que vota, é o cidadão. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela é cidadã. no sentido amplo do termo. Ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser desrespeitada. Qualquer indivíduo, ele é cidadão porque ele tem direitos. Não podemos confundir exercício de direitos políticos com cidadania.
Só uma observação, o Randolfo é professor de direito constitucional. Ele podia ter faltado, mas ele é professor, ele dá aula de direito constitucional.
Não, mas, mas com a devida venha, meu querido professor e meu querido Aloysio Nunes, o pré-requisito do exercício da cidadania é o direito de votar. O pré-requisito para o exercício na democracia como conhecemos é o exercício do voto. É assim como conhecemos, é assim nas aulas de direito constitucional, do exercício estrito da cidadania, né? O cidadão, povo, que é cidadão de direitos desde o seu nascituro, esse daí nós sabemos que a Constituição garante os seus direitos a partir do nascimento. Mas o cidadão, aquele que tem o exercício de cobrar esses direitos, o é cidadão a partir do exercício do voto. É assim que a nossa Constituição o define, a partir do exercício da garantia do voto. É isso, inclusive em decorrência disso, o seu exercício de manifestação. É esse o princípio decorrente do princípio da democracia republicana, do exercício do voto enquanto direito-função. É por isso que eu repito. Ora, se vamos tornar o voto facultativo, eu topo. Aprovemos amanhã que o imposto e o tributo também seja facultativo. Aí a gente não paga tributo, não paga imposto e também torna facultativa a escolha daqueles que são sustentados pelo tributo que nós pagamos. Uma coisa é óbvio que nós não podemos tornar em um princípio de que a democracia, o exercício da democracia é uma função dever em decorrência da República, eu não posso tornar facultativo o exercício do voto enquanto é uma obrigação à sustentação do Estado. Por isso, o exercício do voto, mesmo que seja para pagar como multa um centavo que seja, ele tem que continuar sendo obrigatório.
Parabéns,
nós teremos, filho assim, viu? Nós teremos os senadores Hollenberg e Wellington Dias e aí iniciaremos o processo de votação nominal. Anuncio aos senhores senadores que estejam em seus gabinetes. Senador Hollenberg, a palavra.
Senhor presidente, função até do adiantado da hora, eu vou ser muito breve na expressão do meu posicionamento sobre essa matéria. Eu recentemente aprovamos, o Senado aprovou uma proposta de minha autoria, uma proposta de emenda à Constituição, que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Eu entendo que nós devemos estimular ao máximo a participação popular no processo legislativo. E entendo que grande parte das manifestações que tivemos em junho em todo o Brasil é manifesto, além de uma contrariedade, uma indignação com a forma de se fazer política, com os próprios políticos, com os partidos políticos, da forma como eles estão organizados e estão atuando, mas também expressam um desejo de participação, um desejo, as pessoas dizem que elas querem ser ouvidas, né? E quando nós facilitamos o processo de iniciativa popular, nós estamos dando oportunidade para que essas pessoas, de forma mais fácil, possam participar do processo político. Agora, eu entendo que, em relação ao voto, a pessoa ela deve se sentir estimulada a participar do processo eleitoral, porque, com a sua participação no processo eleitoral, ela tem que se sentir parte de um processo de transformação, de um processo de mudança. Não como uma obrigação, porque eu entendo, e aí conceitualmente, como um defensor da liberdade, eu entendo que a liberdade de um indivíduo, ela tem que ser a mais ampla, desde que a sua liberdade não prejudique outro. Ou seja, neste caso específico, eu entendo que nós devemos dar toda a liberdade para o indivíduo participar do processo político da forma como ele quiser. É, na verdade, nós temos que criar outras motivações para que ele se sinta estimulado a participar desse processo, porque a própria decisão de não votar é uma manifestação política. E os argumentos que alguns utilizaram aqui para justificar que é simbólico, o próprio fato da multa ser pequena, quer dizer, isso me parece quase que uma hipocrisia. É porque a pessoa, se não quiser votar, ela não vota, mas ela acaba também tendo outras penalidades, como não pode participar de concurso público. E eu entendo que nós vivemos um momento em que o cidadão hoje ele tem acesso a todas as informações. Estão as redes sociais aí, as pessoas hoje acompanham em tempo real o que está acontecendo.
Me permite uma parte?
Eu permito.
Na década de 20, quando Oswaldo Cruz propôs a vacinação obrigatória, também se exaltaram em nome da liberdade individual pessoas contrárias à vacinação obrigatória. E a maioria decidiu pela vacinação obrigatória porque era ou a vacinação ou a infecção. Ou é o voto obrigatório ou é o poder das corporações e o aumento da corrupção.
Bom, veja bem, eu respeito, tenho no senador Luiz Henrique uma das grandes referências aqui no Senado Federal, mas eu entendo que nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? Inclusive porque ou era a vacina ou era a infecção. E no caso, nesse caso, não vejo desta forma. Eu acho que nós temos que radicalizar a democracia, radicalizar a liberdade. E neste sentido, eu entendo que o voto deve ser um direito do cidadão. E entendo que a população brasileira está demonstrando que quer participar do processo político, mas quer participar do processo político com liberdade. E não me convence o argumento de que o voto facultativo vai estimular, vai ampliar os instrumentos do poder econômico na eleição. Sinceramente, não me convence. Portanto, e outra coisa, eu vou relatar daqui a pouco um projeto de autoria do senador Cristóvão, que obriga que o candidato, quando vai escrever a sua candidatura, registrar a sua candidatura, ele tem que registrar junto a carta de princípios e um programa de trabalho. E até por coerência com isso, nas minhas campanhas todas, eu defendi para o deputado federal e para o Senado, eu defendi o voto facultativo. Portanto, agora, no momento de votar essa matéria, não poderia votar diferente daquilo que me comprometi quando me apresentei ao eleitorado do Distrito Federal.
Agradeço a Vossa Excelência. Palavra final do senador Wellington Dias, depois o encerramento do senador Pedro Taques.
Senhor presidente, eu quero ser bem breve aqui, mas, inclusive, fruto da democracia, agradeço ao senador Pedro Taques até por me emprestar a Constituição. O artigo 14 da Constituição, é bom lembrar, é um capítulo, é o capítulo 4, que trata dos direitos políticos. É incrível, mas o texto que trata do voto obrigatório trata dos direitos políticos. É um direito. E ele diz, no seu parágrafo 1º, que o alistamento eleitoral e o voto são, aí tem um, obrigatório para os maiores de 18 anos. Pela forma da interpretação da palavra obrigatório no Brasil, é claro que qualquer um que defende a democracia, defende a liberdade, e creio que a diferença do termo de democracia e de liberdade não é tão grande nas falas que ouvi aqui, o mesmo argumento que o senador Hollenberg utiliza para o direito à livre escolha, à liberdade, à democracia, eu também defendo. O que, se trata aqui para a gente compreender? Veja só, eu chamava a atenção do senador Pedro, vamos imaginar que o texto não fosse com a palavra obrigatória, o texto fosse é dever para os maiores de 18 anos. Isso já mudaria muito. Por quê? Porque o que a Constituição diz é que, de um lado, fixam-se, e nas leis também, o direito e, do outro lado, o dever. Eu tenho o direito ao Bolsa Família, mas tenho o dever de matricular o menino, etc., etc., etc. Eu tenho o direito à vacina, mas tenho a obrigação de fazer a vacina. Eu tenho o direito à segurança, mas pessoas em tal idade têm a obrigação do alistamento, etc., etc. Então, infelizmente, aqui, ao utilizar a palavra obrigatório, já tem problema. Segundo, na verdade, o cidadão que tem o direito de votar e o direito de cobrar dos seus e o direito, enfim, a tantas coisas, eu digo a vocês assim, olha, aqui, independe de partido, até o senador Suplicy examinava ali se tinha orientação partidária, porque esse é um tema mesmo de foro íntimo. É um tema de foro íntimo. Então, vejam só, a minha posição é de manter o que eu chamo de falso obrigatório que nós temos hoje. É um falso obrigatório, tá certo? Eu acho que o uso da palavra obrigatório é mais forte do que a realidade. Qual é a punição que alguém tem se não... O pseudo-obrigatório. Qual é a punição? Primeiro, chegou o dia da eleição, eu não compareci e não votei. É dado 60 dias de prazo para você se justificar. Qual é a justificativa que eu tenho que fazer? Não, eu não fui votar porque nesse dia eu estava de lua de mel, estava namorando. Não, porque eu estava viajando, estava trabalhando, porque a justificativa, eu nunca ouvi falar de uma justificativa dessa ser rejeitada. É qualquer justificativa. Olha o que, é que nós estamos falando. Qualquer justificativa já é válida. Aí, não passou os 60 dias, eu não justifiquei. Não fiz a justificativa. Tem uma punição. Qual é a punição? É monstruosa a punição. Uma multa de R$1,05. Vai quebrar todo mundo. Vai ser uma coisa insustentável. Vai arrebentar com todo mundo. Ah, mas tem um limite maior.
Senador Wellington.
Qual é o limite? R$ 3,51. É a maior
senador
Wellington,
que se tem.
Pois não.
Isso foi objeto de um projeto do senador Marco Maciel, que foi aprovado pelo Senado. Quando se discutia entre voto obrigatório e voto facultativo, decidiu-se pelo abrandamento das
multas. Mas é claro. Mas é claro. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nem... A lei do cinto e segurança, eu me lembro bem, é uma obrigação usar o cinto. Uma obrigação para quê? Para proteger a sua vida. Tá certo? A multa fez com que incentivasse a buscar uma forma de salvar a minha vida. Então, eu estou colocando isso para dizer que eu compreendo perfeitamente a tese de livre ou obrigatório. Democraticamente o direito de escolha ou da obrigação. Claro que isso mexe com cada um que defende o conceito legal. E sei que é uma ideia muito espalhada na sociedade. Aliás, eu acho que é tão espalhada que a maior parte das pessoas, se você chegar hoje para perguntar por que, que você se considera obrigado a votar? Não, porque senão eu vou ser punido, eu vou até para a cadeia. Ele imagina mil coisas. Então, se encontrasse, eu quero finalizar com isso, presidente, eu acho que uma alteração no texto que tem hoje, da palavra obrigatória por um dever, tá certo? Eu acho que só isso já resolveria muito o problema. Mas eu fico envergonhado em ver países que se dizem plena democracia com esse direito, e o eleito vai eleito com 25% da sua população em idade de votar. Eu fico imaginando eu ser eleito governador de um estado, ou prefeito, ou presidente da república, com apenas 1/4 da população. Agora a Alemanha está comemorando porque saiu de 39% para 42% dos eleitores. No Brasil, por causa de uma multa de R$1,05, nós temos 80% da população comparecendo e votando.
Se ele não votou em Vossa Excelência, perde a legitimidade da cobrança.
Então, é isso. Eu quero encerrar, então, senhor presidente, apenas para dizer aqui da minha compreensão. Eu sou levado à manutenção do texto atual, com todo o respeito que eu tenho pelos princípios de democracias aqui defendidos.
Palavras finais, senador Pedro Taques, relator da matéria, para iniciarmos a votação.
Sim, senhor.
Nominal.
Sim, senhor. Senhor presidente, a quantidade não é melhor que a qualidade. O número de votantes que participam da eleição e os partidos políticos no Brasil, infelizmente, não passam, na sua grande maioria, de mercado. Não passam de mercado. Os partidos políticos não fazem o proselitismo, a defesa de seus programas, não convencem o cidadão a participar. Aí o cidadão vai, vota naquele que é mais bonito, naquele que fala melhor, vota sem que conheça o programa do partido político.